Estamos recebendo aqui nos estúdios, gente, a visita do policial rodoviário federal, Jardel Vitorato. Pessoal que acompanha a nossa programação vai lembrar que o Jardel conversou com a gente por telefone há algumas semanas sobre a questão das lombadas eletrônicas e a preocupação que a PRF tem com o aumento do número de acidentes. Mas hoje o Jardel nos visita aqui nos estúdios para falar um pouquinho sobre as ocorrências do ano da Polícia Rodoviária Federal, um ano atípico, né? Principalmente em função de tudo que ocorreu em maio, mas também já para nos trazer as ações que a PRF vai realizar nessa reta final de 2024. Antes de mais nada, Jardel, bom dia, obrigado pela visita até aqui nos estúdios da Rádio Garibaldi.
Bom dia, João, bom dia aos ouvintes da rádio. É sempre um prazer, um privilégio para a PRF dispor desses momentos para falar com a comunidade e falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Em especial nosso trabalho aqui na rodovia da BR-470.
Historicamente, né, Jardel, final de ano, aquela época que passou a estar todo mundo na correria, né? Seja para finalizar um projeto, para finalizar um trabalho, seja porque quer deixar tudo pronto para as férias e, por consequência, infelizmente, que nas estradas, às vezes, tem aquele pessoal que também aumenta essa correria. Eu imagino que seja uma época que vocês estão sempre de alerta redobrado, né?
Sim, o final de ano ele naturalmente é um momento em que todo mundo quer resolver os seus problemas, né? Os problemas do ano, quer resolver em dezembro a qualquer custo para poder já sair viajar, curtir as férias aí, curtir o Natal, final de ano. E naturalmente então há um acréscimo no fluxo de veículos e naturalmente um acréscimo no número de acidentes, né? E eu sempre digo que os acidentes na sua grande maioria, elas são causadas pela imprudência dos motoristas, pela desatenção, né? E a gente entra nesse ciclo de correria, que fazer as coisas correndo, e a gente deixa de rodar com prudência. E aí esses números acabam sendo maiores neste período.
Certamente. E que ações a PRF está trabalhando e planejando para essa reta final de ano? Justamente para tentar coibir, para tentar conscientizar os motoristas.
No final de ano, a PRF como um todo, ela trabalha com diretrizes nacionais, né? A gente tem operações temáticas para o final de ano, tem incremento de servidores para aumentar o número de fiscalizações nas rodovias. A partir do dia 18, por exemplo, a gente vai ter o lançamento da Rodovida, que é uma operação exclusiva para esse período, final de ano, início de janeiro, né? Então as ações de fiscalização, de policiamento e fiscalização nas rodovias vão aumentar, a utilização dos radares móveis vão aumentar, isso tudo com o objetivo único de garantir a segurança das estradas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da colaboração dos motoristas. Uhum. Né? A gente precisa que os motoristas dirijam com mais cuidado, com mais atenção redobrada, deixem de usar o celular no volante. Muitos dos acidentes que têm acontecido aqui na nossa região são por estar dirigindo com o celular, quando vê, pá, caiu ali na sarjeta, pá, uma colisão. Então, a gente pede isso, a gente pede aos motoristas, a gente reforça esse pedido para que a população colabore com a gente nesse sentido.
Celular hoje é uma das maiores causas de acidentes, né? Imagino, Jardel.
Hoje o celular, com certeza, está entre as principais causas dos acidentes, né? E aí, quando eu falo acidentes, eu não estou falando só daquele acidente grave, mas é do acidentezinho, é aquela colisão que, pô, bateu dois veículos, ficou em cima da rodovia, atrapalha todo o deslocamento das demais pessoas, entendeu? A gente acaba se envolvendo com vários acidentes dessa natureza, né? Então, e o celular hoje é um grande problema não na circulação das rodovias e nas cidades, é um problema em geral, todo mundo quer ficar no celular e esquece que está dirigindo.
Sim. Exatamente. Bom, mas Jardel, a gente está aqui também para falar um pouquinho sobre 2024, né? E é um ano que foi atípico para todos nós, com a PRF não foi diferente, né? Em que vocês, além de fazer esse trabalho de fiscalização importante, também de combate à criminalidade, veio uma enchente histórica, né? Maior enchente da história. Que balanço a gente pode fazer da quantidade do trabalho da PRF nesse ano?
2024 vai ser um ano que vai ficar marcado nas nossas vidas, né, de toda a população gaúcha, porque a gente cresceu ouvindo falar da enchente 41,
isso,
né, que seria a maior enchente do estado, e hoje a gente pode dizer que a gente viveu a enchente de 2024 e essa sim é a maior da nossa história. E a PRF, ela, na medida do possível, a gente participou ativamente dos resgates desde o primeiro dia. Inclusive, a gente teve uma situação que a gente teve uma equipe nossa que ficou presa lá na Serra das Antas, né? Então, a gente movimentou toda a nossa estrutura para auxiliar tanto os colegas quanto as pessoas. Aquilo ali já foi, não foi um trabalho, eu digo assim, a instituição estava lá? Estava, mas assim, foi um trabalho de ser humano. Uhum. Todo mundo estendeu a mão. A gente vê, a população abraçou, a população foi ajudar. Nós, da mesma maneira, fomos lá ajudar com as nossas ferramentas. O material que nós tínhamos à disposição todo foi colocado para isso. Então, foram dias e dias de trabalho árduo. E aqui cabe enaltecer o trabalho de diversos colegas policiais. A gente recebeu mais de 700 policiais do resto do país que vieram nos auxiliar. Quem circula aqui na rodovia 470 vai lembrar que teve muito colega de fora, que veio até o mês de novembro, estavam nos auxiliando. Nós ficamos ilhados, não tínhamos acesso para chegar, porque a nossa delegacia, ela compreende a 470 desde André da Rocha até Montenegro.
Uhum.
Então a gente não conseguia chegar em Veranópolis, que é o nosso segundo posto policial. Então o nosso posto policial até novembro agora, ele estava sendo tocado com policiais de fora, de outras localidades do Brasil que vieram nos ajudar.
Uhum.
Então a PRF no estado, ela desempenhou diversas ações. Escoltas de alimentos, resgate, segurança lá na região metropolitana quando estava, uhum, tudo debaixo d'água. Então a gente teve embarcações, pessoal dos grupos especializados que vieram para isso. Então a gente atua em todas as frentes. Né? O helicóptero, que foi uma ferramenta, uhum, que foi usada dioturnamente. O helicóptero chegaram, mais helicópteros chegaram, então a gente espera que não passe mais por isso. Né? Mas a gente tem que aprender com a situação e a gente está fazendo o nosso dever de casa. A gente está fazendo encontros, fizemos encontros recentes agora, por exemplo, em Canela com todos os gestores para debater como foram nossas ações, como a gente vai se preparar caso aconteça algo, uhum, similar, para tornar os acionamentos mais rápidos, para tornar as ferramentas mais eficazes, porque a gente tem que estar pronto, a gente tem que, uhum, aprender, né, para que numa próxima vez a gente consiga atuar de uma melhor maneira ainda, uhum, salvando vidas.
Embora tudo que foi feito esse ano, me parece que também foi uma condição exemplar, né? Vocês da PRF, por exemplo, foram alguns dos primeiros a chegar na Ponte dos Arcos, né?
Sim, sim. Não, o trabalho, eu gosto de dizer assim, que todo mundo que atua, atua com excelência. Todas as pessoas que se dedicaram, todos os órgãos, todas as entidades que se colocaram à disposição, atuaram com excelência e em parceria.
Uhum. Né?
Tudo sempre na medida do possível, porque é uma situação nova para todos, atípica, catastrófica, né, que abalou toda a sociedade, interrompeu as linhas de circulação. O Rio Grande do Sul não ficou isolado do resto do país por muito pouco.
Uhum.
Né, 290, a lâmina d'água quase bateu no nível da pista. Então todo mundo atuou com excelência, atuou todo mundo de parabéns, tanto os órgãos públicos, a entidade civil que foi uma mão de obra assim, ó, fenomenal. Entendeu? Todo o auxílio que foi dado pelas entidades civis. E nós aqui, da mesma forma que as pessoas, colocamos a mão na massa. Tivemos que ir a campo. E dessa vez fomos a campo sem viatura, sem nada, porque, uhum, não tinha acesso para isso. Era motosserra nas costas, facão e corda. E a gente ajudou como deu para ajudar. Resgatamos pessoas desde o dia 1º, na quarta-feira, né? Começou todas as quedas, né? A gente resgatou principalmente do lado da ponte para cá. Então teve o primeiro dia, a gente conseguiu chegar até o quilômetro 195, que é na primeira curva lá da Casa Buco.
Uhum.
Aquilo lá, aquele lugar, para quem já passou por lá, que viu que foi reconstruído, aquele lugar, ele simplesmente desapareceu. Não havia mais rodovia, aquilo foi uma cratera imensa, era assustador aquilo lá. Então a gente retirou todas as pessoas que tinham daquele local para cima na primeira noite. A gente entrou lá, a gente saiu de lá, era às 4 horas da manhã, quando a gente saiu com a última pessoa de lá. No outro dia, já às 6 horas da manhã, a gente já montou uma força-tarefa para buscar. Retiramos 12 pessoas que estavam lá na Cachaçaria Buco, lá onde tiveram dois óbitos. Inclusive, faleceu o pai e irmã de um colega nosso, né? Então, a gente fez um trabalho lá, retirou essas pessoas e após, na sexta-feira, as equipes conseguimos chegar na ponte, né? Que aí, na ponte, nós tínhamos diversas pessoas lá ilhadas, com mais óbitos lá naquele local. E aquele dia foi um dia que eu digo assim, se a gente não chega lá, mais pessoas teriam perdido sua vida lá. Então eu fico muito fico feliz porque estava lá, ajudei a chegar lá, chegamos lá. Bombeiros de Veranópolis chegaram, diversos voluntários chegaram. É, assim, ó, foi um trabalho ímpar, assim, de várias mãos, de várias instituições. À tarde, chegou, por volta da meia-tarde, chegou o helicóptero dos bombeiros do Rio de Janeiro. É, a gente teve que derrubar os postes de iluminação da Ponte dos Arcos para eles conseguirem pousar. E inclusive, outro dia eu conversava com o piloto, o Ricardo, de lá. E para eles foi algo espetacular, porque eles decolaram de lá, vieram e chegaram, e o cara colocou o helicóptero em cima do vão da ponte ali, foi surreal.
Se tu para pra pensar hoje, né, é uma loucura, né?
Loucura, né, conversa com quem é da área, né, taxiar ali e colocar em cima da ponte, foi uma manobra heróica do cara, e fundamental pra resgatar as pessoas que estavam feridas lá embaixo. Igual o Matheus, né? O Matheus aqui de
Garibaldi,
o Piovesana, né? Ele precisava ser resgatado naquela tarde, ele tinha que sair de lá. Ele e as outras pessoas que estavam feridas, né? E as pessoas que estavam em condições de caminhar, essas pessoas saíram a pé de lá. Nossos colegas, tinham colegas das equipes especializadas de Porto Alegre, do Núcleo de Operações Especiais da PRF, saíram com essas pessoas caminhando pelo mato, né? Os bombeiros ficaram lá, inclusive, com as outras pessoas que não conseguiram ser resgatados naquele dia ainda de forma aérea. Os bombeiros pernoitaram lá com essas pessoas para ir no sábado concluir esses resgates. Então, assim, foi um trabalho fenomenal de todos.
Que bom. Para fechar, então, Jardel, falar um pouquinho também sobre as ocorrências de combate ao tráfico de drogas, que também vocês atuam muito forte, né? E nós estamos sempre noticiando que as apreensões... Também um ano de muitas apreensões, né, Jardel?
Sim. O crime, ele não para, né? É, apesar de toda a tragédia que a gente enfrentou no mês de maio, o crime, ele não descansa. E, inclusive, ele vê nesses momentos oportunidades.
Infelizmente. Né?
E esse ano foi um ano marcado por recordes de apreensões. No Rio Grande do Sul está com 28 toneladas de drogas apreendidas até o momento. Isso já é um recorde histórico. Aqui na nossa região, recentemente, a gente fez uma apreensão de mais de uma tonelada. Aqui em Carlos Barbosa, né? E no início do ano já tínhamos feito uma apreensão grande aqui na região também. Então o crime, ele não dá trégua. E a PRF, ela continua atuando firme, né, no combate ao crime. A gente tem a cada período incrementado nossas ações especializadas, através dos grupos especializados de combate ao crime, através do nosso trabalho de inteligência, cada vez tem se destacado ainda mais, né? E a gente vai continuar nesse combate, porque toda essa droga que é retirada, ela deixou de chegar na família de alguém. De destruir a família de alguém, de viciar algum jovem ou entrar numa escola. Então, continua passando. Com certeza a gente não vai conseguir apreender tudo, mas toda droga retirada é uma droga que deixou de chegar lá, é uma droga que deixou de gerar lucro para o tráfico. E assim a gente vai causando prejuízo para as organizações criminosas, e aí vamos desmantelando essas pessoas que tanto mal trazem para a sociedade.
Sem dúvida. Em termos de acidentes, foi um ano, você falava também naquela nossa outra entrevista, de um aumento de acidentes, principalmente em função daquela retirada de lombadas eletrônicas, né?
Sim, a gente tem uma situação muito específica aqui em Garibaldi, que é ali no posto do avião. Como eu falei na outra oportunidade, desde a sua retirada, a gente tem um acréscimo de 300% de acidentes. E é um problema que precisa ter urgência na solução. A gente já encaminhou diversos ofícios, já, e não é de hoje que estão sendo encaminhados os ofícios, desde o primeiro momento. Já foi informada a necessidade de manter aquele equipamento lá. Aí hoje está numa celeuma que precisa de uma autorização do poder concedente. É burocracia.
Sim.
Puro e simplesmente burocracia. E enquanto essa solução não vem, a gente tem que pedir responsabilidade dos motoristas. É sabido que quando chega às 17 horas até às 18h30, é um caos aquilo ali. Uhum. Então tem que ter atenção, reduzir a velocidade. Aí pega meia-tarde, quando não tem fluxo de veículos, tem cidadão passando a mais de 100 km por hora ali.
Nossa.
E a gente vai colocar o radar ali, o radar móvel vai estar ali. Quando a gente tiver disponibilidade de servidor, o servidor vai lá, vai ficar com o radar móvel, porque é a única maneira que a gente tem encontrado de tentar uma solução paliativa.
Sim.
Tá? E no geral, há estudos, né, que comprovam que toda localidade que passa por um evento catastrófico, no pós existe um aumento de acidentalidade, um aumento de ocorrências. E isso se deve muito pelo abalo psicológico que causa para toda a população. E não foi diferente a nossa situação. Não é só a Serra Gaúcha. Todo o estado do Rio Grande do Sul teve um aumento de acidentes. Tá? Os números agora estão começando a entrar numa normalidade se comparados ao ano passado. Uhum. É, mas assim, todo número é importante. Então, eu volto a frisar, nós precisamos que os motoristas dirijam com mais atenção e com mais responsabilidade. De nada adianta a PRF, a PRE, a Brigada Militar, o Guarda Municipal, todo mundo está fiscalizando se o motorista continuar agindo com imprudência. A gente não consegue estar em todo lugar a todo momento. Então a gente conta com isso.
Com certeza. Jardel, queria mais uma vez te agradecer por ter vindo até aqui nos estúdios, ter nos feito essa visita. Parabenizar pelo trabalho de vocês, incansável, e da PRF. E a Rádio Garibaldi também está sempre à disposição para divulgar essas boas ações que vocês realizam.
A gente que agradece pela oportunidade e a gente está sempre à disposição, tanto aqui da rádio como da comunidade, para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais segura e saudável para todos.
Nós que agradecemos. Jardel Vettorato, policial do Rodoviário Federal, do Núcleo de Bento Gonçalves, nos visitando nessa manhã, fazendo o balanço das ocorrências deste ano de 2024 e já projetando também essa reta final do ano. Gente, ficamos por aqui com o nosso comando geral de hoje. Havia falado daquela matéria do FAC também, gente, para fazer o convite, mas logo mais no Panorama, noticiário do meio-dia, a gente tem um trechinho também da entrevista do Luiz com o pessoal do FAC, que realiza o seu espetáculo logo mais à noite, tá bom? Depois do intervalo tem as notícias da hora e, na sequência, o debate.